a uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
About this world, I'd just as soon they keep their faces melt,
reflections of the wind.
Or are they out there watching as time stands still this Christmas day?
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando assistência ali no lugar do Jean. Aliás, o Jean estava aí, o programa começou, eu virei aqui, quando eu olhei, era você. Você transmuta nele, ele transmuta em você, Evaldo? Ah, você é exclusivo do programa, tá certo. Bom, eu abri o programa com essa bela canção que se chama Comfort Me. É do mesmo disco que eu passei no programa da semana passada, que é a banda americana Shadow Gallery. O nome do CD, Room 5, o nome da canção Comfort Me, muito bonita, como vocês observaram. Esse CD é nacional, vocês acham ali na Galeria do Rock, na 24 de maio, no centro da cidade, na loja da Elion Records. Eu vou repetir, Shadow Gallery é o nome da banda, o nome do CD Room 5 e o nome da canção, que é a segunda do disco, Comfort Me. Bom, semana passada também passei uma banda holandesa chamada Like Wendy. Deu uma repercussão, muitos ouvintes ligaram porque ninguém conhece essa banda. E aí muita gente pedindo, olha, toca de novo no programa, né? Eu passei duas canções desse disco, toca de novo, puxa, tão legal. Eu tô com um disco aqui de novo e hoje atendendo então aos diversos pedidos e do meu amigo Evaldo também, no segundo bloco do programa. Logo após a vinheta de intervalo, eu vou passar quatro músicas do disco na sequência. Ou seja, eu vou deixar de falar um pouquinho hoje e vou passar quatro canções na sequência. Pega uma fita cassete, prepara aí, a partir das 7h31, 7h32, aí logo depois do intervalo, nós vamos exclusivamente colocar quatro músicas do Like Wendy para vocês curtirem. É um presente aqui do programa, muitos ouvintes pediram, eu vou atender, né? E o Evaldo está falando ali, e outra rádio no Brasil tem Like Wendy? Não tem, só aqui a Mundial, estamos furando a concorrência, então prepara a fita, no segundo bloco eu passo o CD para vocês, tá ok? Bom, eu quero começar o programa hoje, isso foi uma intuição que eu tive de tarde, falando um pouquinho do taoísmo e tentando dar duas dicas taoístas para vocês, tá ok? Para isso eu já deixei um CD separado de música chinesa para meditação, já está ali no ponto, e eu vou então comentar com vocês algumas coisas sobre o histórico do taoísmo. A seguir, duas dicas práticas, duas pequenas coisas que você pode fazer em casa e que pode ajudar você num relaxamento, pode ajudar você a combater o estresse, porque são práticas antigas e que têm um respaldo muito interessante de milênios, 2,5 milênios praticamente, em cima dessas práticas. Os chineses antigos já realizavam esse tipo de exercício. Eu então vou passar para vocês, eu particularmente uso muito essas duas pequenas dicas que eu vou passar para vocês. Vamos lá então, para a gente ganhar tempo. Cerca de 600 a.C., na China antiga, surgiu um grande sábio chamado Lao Tse. Segundo as tradições antigas, é óbvio, isso é um mito, o Lao Tse teria ficado 80 anos dentro do útero da mãe dele. Então, quando ele nasceu, já era um velhinho, já era sábio. É óbvio que isso é um mito. Na verdade, o Lao Tse, ele era bibliotecário da corte do imperador até os 40 anos de idade. Quando estourou uma daquelas guerras civis da China, a história da China é cheia de guerras civis ao longo dos milênios, a dinastia Tao luta, faz uma revolução, toma o poder da dinastia X, passa 100 anos, a dinastia Y toma o poder da outra dinastia, e a história da China vem aí conturbada por guerras civis aos milênios. Uma grande civilização, a civilização chinesa, um país com uma arquitetura belíssima, toda uma tradição espiritual fortíssima na antiguidade. É óbvio, hoje a China é comandada por um governo comunista, com uma outra tendência natural. A China sempre foi muito forte nas artes, tapeçaria, porcelana, né? Também na questão da filosofia, surgiu lá, além do Lao Tse, pô, o Confúcio, né? Surgiu também o budismo, também ao entrar na China, oriundo da Índia, teve grande propagação. Então a história chinesa, ela alterna momentos de turbulência social muito grande, porque é um país com uma população muito grande. Hoje a China tem cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Sempre foi um país muito populoso, mas na época do Lao Tse, cerca de 600 a.C., a China estava numa época áurea. E aí estourou uma guerra civil, o Lao Tse tinha 40 anos e resolveu se afastar da vida social. Então ele foi para o alto da montanha e passou a morar numa caverna. Dos 41 aos 80 anos de idade, Lao Tse morou recluso. E nesses 40 anos então de vida reclusa, dos 41 anos de idade dele até os 80, o Lao Tse, que era um gênio, um dos maiores gênios que reencarnou nesse planeta, um grande espírito mesmo, o Lao Tse começou a observar nas suas meditações e reflexões os eventos da natureza. Então ele começou a perceber que por detrás do relâmpago, do trovão, por detrás do sol, da lua, da atmosfera, dos quatro elementos, o ar, o fogo, a água e a terra, existia uma força vital que era a mesma por detrás de todos os fenômenos da natureza. E o Lao Tse chamou essa força vital de Qi, ou seja, a força vital, que é o que nós chamamos aqui no Ocidente de energia. É o que os hindus chamam de prana, os japoneses chamam de ki e os europeus do século XIX chamavam de fluido vital. O Lao Tse chamou de qi, a força vital, e descobriu em suas observações que o qi estava polarizado na natureza, no yang e no yin, o yang sendo toda a atividade, tudo aquilo aberto, expansivo, e o yin sendo aquilo tudo que é retraído, aquilo que é obscuro, que é tímido, e que havia uma alternância dessas energias gerando o equilíbrio, o yang aberto no céu, o yin fluindo da terra, e os dois se encontrando no meio e gerando a harmonia das coisas que sempre vem dos contrários, a analogia dos contrários também tão conhecida dos hermetistas do Antigo Egito, dos martinistas também da França, que seguem os ensinamentos do Papi, Stanislas de Guaita, Telifá Levi e outros mestres ocultistas. Mas eles apenas falavam na Europa aquilo que o Lao Tse já vinha falando há 2,5 mil anos atrás, lá na China Antiga. Então, ao observar os eventos da natureza, o Lao Tse falava do Qi, a força vital, a energia que está em tudo, e dizia que essa energia tinha uma causa misteriosa chamada o Tao. Quando o Lao Tse falava o Tao, ele não estava se referindo a um Deus que está lá em cima, mas a um poder supremo, a uma luz maior, uma energia maior do que tudo, que gera tudo. Ele não corporificou o Tao, deixou o Tao em aberto. Seria algo como um cristão falando: o Criador é luz, não tem forma. Ou Jesus falando: o Criador em espírito e verdade. Ou seja, um todo que está em tudo, a moda dos hermetistas do Antigo Egito. Esse todo, o Lao Tse chamava o Tao. Acontece que com o passar dos séculos, os europeus começaram a traduzir a palavra Tao como o caminho, que é uma das traduções aceitas internacionalmente. Mas a tradução literal da palavra Tao, ou melhor, não literal, desculpe, numa tradução espiritualista, seria o todo, aquele poder supremo que dá vida a tudo, que gera tudo, que está em tudo, ok? Pois bem, quando tinha 80 anos, o Lao Tse resolveu se afastar da China. Quando ele monta no lombo de um boi preto, e aí chegou na fronteira da China, quando ele vai passar para sair do país, o guarda da fronteira não deixa ele sair e diz o seguinte para ele: olha, Lao Tse, você é o maior sábio do nosso país. Se eu deixar você sair, sua sabedoria vai embora com você. Então vamos fazer o seguinte: se você escrever sua sabedoria num livro contendo a síntese de tudo que você sabe, aí você deixa o manuscrito comigo e você vai embora, porque aí você vai embora, mas sua sabedoria fica. O Lao Tse, então, numa noite, escreveu um tratado que ganhou o nome de Tao Te Ching, que é um dos livros mais lidos até hoje da humanidade. Deixou os manuscritos com o guarda da fronteira, atravessou a fronteira e saiu da China na direção dos Himalaias, e daí em diante ninguém nunca mais ouviu falar do Lao Tse. Essa é a história clássica, se bem que esotericamente dizem que o Lao Tse atravessou os Himalaias, foi parar na Índia, lá ele conheceu o Siddha Yogis, se iniciou em Kriya Yoga, e vai uma outra história paralela que não há como comprovar. O que eu sei é que historicamente a figura do Lao Tse desaparece em 600 a.C., quando ele tinha 80 anos e atravessou a fronteira e foi embora. O guarda da fronteira pegou os manuscritos do Lao Tse, levou para o imperador mandou editar, e daí nós temos o Tao Te Ching, um dos grandes livros da humanidade, junto com a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita e tantas obras clássicas da humanidade, cada uma com seu enfoque diferente, cada uma representando uma cultura e um tempo de um país, ou de um local, ou de uma população, cada uma com seu valor relativo, porque muitas vezes um livro é importante para uma cultura, mas não tem importância nenhuma numa outra cultura que usa outro livro, e nós temos que ter a mente aberta, sabendo que as coisas são relativas, e o que é válido numa cultura pode ser não válido em outra cultura, e o que é moral numa cultura poderá ser imoral no valor de outra cultura, e daí por diante. Então é óbvio, não vamos cair naquela besteira de achar que só aquele livro daquela linha religiosa que a gente gosta que é o único livro certo na face da Terra. Pelo contrário, temos a Bíblia, que é referência cristã, Tao Te Ching, que é referência chinesa, Bhagavad Gita, que é referência hindu, o Corão, que é referência árabe. Todos são grandiosos, desde que as pessoas que leem tais livros saibam separar o joio do trigo, saibam separar, como diria, o espírito da letra, saibam pegar o que está por detrás da letra e não sejam fanáticos apenas pegando aquilo que a letra diz, que saibam perceber além da letra a espiritualidade, a luz que está por detrás das palavras e que aprendam os valores de tolerância, amor, perdão, luz e tudo de bom que todos esses livros contêm, e não há nada perfeito na Terra, nem o livro de uma cultura é superior ao de outra. Isso é tolice, temos que ter a mente muito aberta, o planeta tem 6 bilhões de pessoas, e obviamente cada cultura gerou a sua referência religiosa que tem que ser respeitada, como também tem que ser respeitada a referência religiosa do outro povo que pensar diferente com seu livro importante de uma cultura diferente. Pois bem, voltando ao Lao Tse, o que eu quero passar para vocês hoje, extraído de todos os estudos que eu faço, eu estudo de tudo, o hermetismo, o taoísmo, o hinduísmo, o Vedanta, yoga, espiritismo, umbanda, ocultismo, teosofia, eubiose, tudo que eu posso, eu procuro unificar, tirando as melhores partes de cada ensinamento e somando de uma forma equilibrada e mantendo minha mente e meu coração sempre livre, sem ficar preso em doutrina nenhuma, reconhecendo as partes boas de cada coisa e recusando as partes ruins que também existem. E usando o filtro da inteligência e do discernimento, vou filtrando cada coisa que eu leio, cada coisa que eu escuto, cada coisa que eu vejo e vou extraindo a essência, a informação que me faz crescer como ser humano, porque não adianta também informação teórica sem aplicação prática, e também eu sei que conhecimento não é sabedoria, a sabedoria é algo a mais, mas eu sei que o conhecimento pelo menos já serve para uma grande coisa, ele erradica a ignorância e permite você reconhecer os mecanismos da natureza e saber como é que determinadas coisas funcionam. Sabendo como as coisas funcionam, você perde a ignorância e perde o medo, onde alguém que não estudou aquilo, de repente sente medo porque não estudou. Se tivesse estudado, teria descoberto o mecanismo que rege aquele fenômeno, teria perdido o medo, porque o conhecimento teria clareado e teria dado suporte para enfrentar o desconhecido, que com o conhecimento se tornará naturalmente conhecido. Mas isso é papo para um outro dia. O que eu quero estabelecer com vocês agora são duas dicas importantes. O Lao Tse tinha uma maneira fantástica de se referir à natureza. Então ele dizia que o Tao estava mais presente na natureza e o Ti, a energia, era mais pura na natureza. Então o Lao Tse chegava e dizia, Evaldo, o relâmpago é grande, o trovão é grande, a terra é grande, o céu é grande. Seria equivalente a um xamã falando da natureza ou a um sacerdote druida celta antigo na natureza falando da natureza. E eu queria então sugerir para vocês a duas práticas. Eu vou usar uma música como referência. Libera o CD chinês para a gente, a primeira faixa. Escute um instantinho, um minuto ou dois, e eu volto a falar com vocês já com uma das dicas. É o CD chinês que já estava aí no ponto. É a primeira música. Esse é o Jia Peng Feng, Né? Não, a primeira faixa. Jia Peng Feng. O nome do CD é Eru. Eru, em chinês, é o mesmo que violino. Aquele violino chinês bem característico, né? Um instrumento antigo na China. Escutem um instantinho. Bom, essa é a música, vamos deixá-la de fundo e à medida que eu for falando, você vai fazendo aquela tapeçaria sonora que o Tomás tanto gosta, tá bom? Escutando essa música, uma das dicas do Lao Tse, é óbvio, uma dica daquela época que eu estou adaptando para agora. Para enfrentar o estresse, enfrentar as loucuras aí do dia a dia, quando você chegar em casa, escolhe uma música que você gosta. Qualquer que seja o gênero, agora tomara que seja uma música de alto nível, independente do gênero, que contenha qualidade, que somente o fato de você escutar a música já te faça pensar em algo maior, diferente da vida humana normal, como essa música que está tocando, que faz a gente lembrar de uma inspiração celeste que inspira os homens a criarem músicas como essa. E então, o que, que você faz? Tira 10 minutinhos para você, sei lá, tomou banho, jantou, sei lá, tira 10 minutinhos antes de ver televisão ou na hora de deitar, da maneira que você quiser. Chega na janela, olha para o céu. O céu pode estar nublado, ou pode estar estrelado, ou com lua, ou pode ser de dia, sei lá, o sol aberto, o céu azul, ou que haja chuva, não interessa. Olha para cima, para o céu, escutando aquela música que você gosta, ou qualquer uma que te lembre de algo maior, e aí lembra das palavras do Lao Tse, que eu vou te repetir agora. O Lao Tse, olhando a natureza, ele falava: que beleza, o trovão é grande, o relâmpago é grande, o mar é grande. E aí ele olhava para o céu e falava: o céu é grande, e esse céu é do tal, é do todo que está em tudo, olha que maravilha. E aí, se o Lao Tse pudesse escutar uma música igual essa, ele diria: isso é grande, olha para o céu, é grande, escuta a música, é grande. E você que está olhando para o céu e escutando a música, você também é filho do tal, então você é grande. Essa é uma das dicas que parece simples, mas faça de vez em quando. Olhe alguns minutos para o céu, escute uma música e lembra de algo maior, que não é daqui da Terra, algo maior que dá a vida para todos nós. Chame você de tal, Brahman, Supremo, o amor que gera vida, Deus, Papai do Céu, Mãe Divina, grande arquiteto do universo, ou tal. Eu só sei que é grande, grande, grande. Como é grande a música, como é grande o céu, como você é grande. E ao olhar para o céu, pensando nessa grandeza, além dos homens, além das coisas que acontecem aqui, com certeza, por alguns minutos, você esquecerá da baixaria que rola aqui na política, nos negócios, na violência urbana. Não é fuga, é simplesmente respirar um poder maior. Olhando para o céu, sua mente e seu coração sintoniza com um poder mais alto, né? Porque o céu é a coisa maior que nós podemos olhar a olhos nus, assim, de grandeza, espacialmente falando. Então, olha para o céu de vez em quando, escute uma música e agradeça por estar vivo, para poder usufruir da música e da grandeza do céu e, ao mesmo tempo, se sinta grande também. A segunda dica que eu quero passar para vocês é uma prática que eu gosto muito, viu, Evaldo? Até para você também é muito boa. Faça uma xícara de chá, ferve chá, chá de ervas, não é chá mate nem chá preto, porque tem teína, que é estimulante. Chá de ervas, erva cidreira, hortelã, um desses chás de erva, faz um chá de saquinho mesmo, do jeito que você quiser. Pega a xícara com chá quentinho, coloca uma música que você gosta, num gênero que você gosta, mas que te faça pensar em algo maior, e experimenta tomar, gole a gole com paciência, o chá, só que de olhos fechados. Senta num sofá, numa cadeira, tira 5 minutos para você, escute a música de olhos fechados e vá sorvendo o chá de gole a gole. Cada vez que você engolir, né, sorver um golezinho de chá, imagina que aquele chá é luz que está descendo pela sua garganta. É ti, é energia, é o tal, que vai descendo em cada gole de chá, acalmando seu esôfago, seu estômago e acalmando suas emoções também. E ao mesmo tempo, escutando a música, tomando chá e pensando em algo maior, faça igual Lao Tse e pense: essa música é grande, esse chá é grande, o Tao é grande e eu sou grande, como grande é a vida. E tome o chá sem pressa, sorvendo gole a gole até acabar. É uma prática que obriga você a ficar alguns minutos de olhos fechados, prestando atenção naquilo que você está fazendo no momento presente, sem ser pensar no passado, sem ser pensar no futuro. Você está prestando atenção nos golezinhos de chá que você está tomando, você está no aqui e agora, percebendo você por dentro e pensando em algo grandioso. Então, terminando isso, grande é o tal, grande é o céu, grande é a música, grande é o chá, grande é você, grande é o Evaldo que está ali, grande sou eu, grande é a Thaís que está ali, grande é a rádio, grande é a vida. Bom, esse CD é importado, é um CD de música chinesa para relaxamento, chama-se Eru. Eru é o nome do violino chinês. O artista chama-se Jia Peng Feng. Eu toquei aqui uma vez, Evaldo, que você não estava no dia, tá? E uma outra hora aí, mais para frente, um dia, eu posso passar esse CD para vocês aí, meio bloco do programa, um dia, né? O Evaldo tá dizendo deve. Eu vou passar daqui uns 3 ou 4 programas, eu vou escolher o segundo bloco do programa e passar para vocês poderem gravar, tá ok? Eu vou dar um intervalo agora. Na volta do intervalo, gente, excepcionalmente hoje, a pedido de muitos ouvintes, eu vou passar 4 músicas de um disco que eu passei semana passada, do Like Wendy, que é uma banda holandesa que não tem no Brasil, não tem para comprar, e eu vou dar esse presente para vocês. Gravem, para depois escutar em casa. Uma música é um rock bem tranquilo. O Like Wendy parece o Travis, a banda inglesa, mas usa muita Mellotron, e eles são holandeses, tá? E outra coisa, já agora, a partir do intervalo e na volta durante as músicas, vocês podem ligar para cá para o 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Pode ir conversando aqui, querendo fazer alguma pergunta, só não passando para o ar, porque nós vamos ter o musical, tá ok? Mas informação, coisas bacanas, se vocês quiserem perguntar para cá, liga para cá, o pessoal da técnica aqui atende vocês. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Pode ligar a partir de agora até o final do programa, mesmo quando as músicas estiverem rolando, tá ok? A gente vai dar um pequeno intervalo, já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando aqui com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, vocês estão ouvindo 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Nós vamos passar algumas músicas aqui a pedido de vários ouvintes, mas antes, tem uma ligação aqui que eu não sei de quem é por enquanto. O Evaldo me falou, tem alguém que quer dar pelo menos um oi, 30 segundos a alguém especial na linha. Então, vamos ver quem é. Surpresa, também não sei quem é. Logo a seguir eu coloco as músicas. Olá, quem tá falando?
Boa noite.
Oi, boa noite. Quem fala?
Quem fala aqui?
É?
É um fã teu.
Ah, é?
Ah, indubitavelmente você é a melhor comunicação dessa rádio.
Seu Valdemar. Seu Valdemar, tudo bom?
Você reconheceu?
Ah, reconheci. Amigos ouvintes que estão escutando, é o seu Valdemar, diretor de programação da rádio.
É, querido.
Oi.
Eu estou ligando a você porque quero me anteceder aos demais e dar um grande abraço a você. Um abraço de amor, de fraternidade. Você é um filho para mim.
Poxa, amanhã obrigado, seu Valdemar.
Amanhã você complementa mais um ano de vida.
É, amanhã eu tô fazendo 44 anos, seu Valdemar. Tô ficando aí gasto.
Ah, mas você é jovem pra mim.
Ô, o senhor tá com 80, né?
É, 86.
Olha só, se eu chegar na sua idade com a lucidez que o senhor tem, eu vou estar feliz, viu?
Não, mas você vai chegar, sim. Olha, eu sou ouvinte teu assíduo. É uma honra pra mim ter você na programação da Rádio Mundial. Você teve uma temporada que fugiu de nós, né? Mas nós captamos você outra vez. E assíduo leitor de todas as revistas que você escreve, uhum. Eu tenho assim toda a coleção da tua produção. É uma maravilha.
Poxa, obrigado, seu Valdemar.
Espero que você continue muito e muitos anos junto a nós.
Oh, que joia, eu também espero.
Certo?
Certo, obrigado por ter ligado, obrigado mesmo, eu fico muito contente.
Não, mas eu achava necessário também comunicar aos teus ouvintes, você tem milhões de ouvintes, hein? E pessoas que adoram você. Tem pessoas que então ficam magoadas, ah, ele fez anos, lá não me disseram nada, não é? E como eu sou responsável aqui pela família mundial, eu quero então esclarecer que hora que você nasceu.
Eu nasci às 16 horas de 23 de setembro de 61. Eu sou Libra.
E você é gordinho, sim? E sempre foi gordinho assim?
Não, gordinho não, forte, né?
Ah, forte, é verdade, é verdade.
Fortinho,
gordinho
assim.
é o Edevaldo, não
é? É gordinho ou é o Tomás?
Ah, o Tomás.
É, que deve estar ouvindo, ele é gordinho.
Muito bem. Então aqui um abraço e continue com a tua transmissão.
Tá, obrigado, seu Valdemar, viu?
Pertinho do rádio, ouvindo você.
Obrigado, viu? Obrigado
tchau,
mesmo.
Até logo.
Legal. Legal, Evaldo, que você fez surpresa, né? Bom, vamos então agora colocar o CD. É, me traz a capa para cá, traz aqui pertinho para o título do disco. Não, vira de frente. Não, você está com a mão. Isso. Nós vamos passar agora, a pedido de diversos ouvintes, um CD que eu passei uma música semana passada, uma banda holandesa, e muitos ouvintes ligaram, mandaram e-mails pedindo para repetir. E aí eu vou deixar o segundo bloco só para essas músicas, excepcionalmente hoje, falando menos, e deixando a música rolar para que vocês possam gravar. A banda se chama Like Wind, uma banda holandesa, o CD se chama Summer in Eden. Tá? E eu vou passar 4 canções a partir de agora, e aí no finalzinho eu volto a falar com vocês. Querendo, pode ligar para cá, para os telefones daqui, para bater um papo aqui com o pessoal da técnica, perguntar algo, enquanto as músicas vão rolando. Se preparem, porque é um som muito legal, não tem no Brasil, e a única rádio, né, Evaldo? Esse é o Valdemar Tachano, a única rádio que passa esse tipo de som no país. Estamos furando a concorrência. Então vamos lá, Evaldo, tudo pronto aí? Já colocou as músicas na sequência? Então... Ok, vamos lá.
As we drove away, I swear that it rained into the open car. It washed on the bay, and we spent the day with cola and candy bar. The night was okay, we stopped long the way to sleep under sky.
FM Mundial, acreditando na vida.
A million.
Mundial. FM Mundial, uma emissora vinculada à rede CBS.
Oh, Mundial.
Ok, amigos, vocês acabaram de escutar Like Wind, uma banda holandesa de rock progressivo. O CD chama Summer in Eden, o CD importado na Galeria do Rock aqui em São Paulo. Vocês podem achar numa loja ou outra, embora seja difícil de encontrar. Enquanto eu deixei passando as músicas aqui hoje, excepcionalmente, né? Porque o programa são dois blocos, é das 19 às 20, e hoje eu preferi passar música no segundo bloco a pedido de vários ouvintes, porque semana passada eu passei uma música desse disco, o pessoal gostou e eu atendi o pedido, então, e deixei rolando três músicas. Não houve tempo de deixar a quarta, porque já está chegando ao fim. E o CD chinês, olha que surpresa, deu uma repercussão. Vários ouvintes ligando para cá, o Evaldo está me dizendo agora, que adoraram o CD chinês do primeiro bloco, pedindo para passar ele para o pessoal poder gravar. O CD chinês se chama Eru, o artista é o Jia Peng Feng, que é um violinista chinês, e a pedido dos ouvintes, que o Evaldo está me falando que é um monte, já na semana que vem eu vou fazer igual hoje. Eu vou falar metade do tempo e na segunda parte eu vou passar o CD chinês, as principais músicas, e aí você se prepara e grava. Agora, isso é excepcional, tá? Não dá para fazer isso sempre. E depois da outra semana, voltamos ao programa normal, porque eu gosto de atender os ouvintes para poder dar uma atenção, e quando são muitos, aí é claro, é uma ordem, já não é nenhum pedido, né? Então semana que vem eu vou passar o CD chinês no segundo bloco, para vocês poderem gravar. Espero que vocês tenham gostado aí do Like o Andy. Algumas pessoas pedindo o telefone da nossa escola no Ipiranga, 61-635381, e o endereço do nosso site, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br. Amigos, nosso tempo está chegando ao fim. Brigadão pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem a gente está por aí. 95.7 Rádio Mundial. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.